DW. Programa especial.
Olá, viva! Sejam todos muito bem-vindos a este programa especial da sua DW África. No momento em que estamos a dizer bye-bye 2024, importa revisitar alguns temas que marcaram o ano. Em Moçambique, a Revolução Mondlane contra os resultados das eleições gerais coloca as ruas moçambicanas num caos, provocando confrontos entre manifestantes e as forças da ordem.
Começaram a lançar gás sem explicação nenhuma. Eles querem nos matar por quê? Estamos a organizar um país. Esse país é nosso.
A visita histórica de Joe Biden à Angola não matou a fome das populações carenciadas, segundo o jornalista e ativista Rafael Marques. A Guiné-Bissau completa um ano sem o Parlamento, sem realizar eleições presidenciais ou legislativas antecipadas. Há um ano que o governo do presidente decretou fim das manifestações, diz Boubacar Touré.
2024 está a ser um dos piores anos em todas as dimensões, em todos os sentidos, no que concerne a Guiné-Bissau.
Eu sou Brahim Adarami e sejam todos muito bem-vindos a este programa especial. 2024, ano de protestos sem precedentes em Moçambique. A Comissão Nacional de Eleições declarou a vitória da Frelimo e do seu candidato presidencial, Daniel Chapo, em toda a linha nas eleições gerais de 9 de outubro. Venâncio Mondlane, candidato presidencial, diz que foi ele quem ganhou as eleições presidenciais. Na sequência, o seu advogado e o seu mandatário foram baleados a queima-roupa em Maputo. De lá para cá, tudo mudou em Moçambique. Mortes, confrontos, caos nas ruas, pilhagens, agressões, detenções e sedes partidárias queimadas passaram a ser o dia-a-dia dos moçambicanos. O próprio Venâncio Mondlane teve de fugir do país, alegando ser um alvo a bater. E é o nosso convidado neste programa, o investigador moçambicano João Feijó, a quem começo por perguntar de onde vem essa determinação do povo moçambicano para estes protestos.
Isto é um fenómeno que vinha tomando forma já há alguns anos ou décadas, resultante do crescimento acelerado das grandes cidades num cenário de desindustrialização, de desemprego, de aumento da escolaridade da juventude, que depois não consegue absorção no mercado de trabalho. Há muito que estes jovens vêm constituindo bombas-relógio urbanas prontas para explodir, e esta juventude cada vez mais olhava para a Frelimo, não tanto por aquilo que a Frelimo tinha feito no passado, mas por aquilo que ela não é capaz de fazer no presente, nomeadamente proporcionar serviços públicos decentes de transporte, de educação, de saúde e possibilidades de criação de emprego.
Ou seja, o Venâncio Mondlane serviu apenas como ponte para uma revolta que já se previa que ia acontecer, só faltava é um líder, né?
Sim, portanto, o combustível estava a ser acumulado, um combustível altamente inflamado. E havia já inúmeras análises de organizações da sociedade civil que vinham alertando para este fenómeno. O Venâncio Mondlane foi a ignição, portanto, é apenas um indivíduo que capitalizou todo este descontentamento para proveito político. Ele conseguiu ir reciclar aquele discurso revolucionário muito dirigido ao povo de Samora Machel, deu-lhe uma versão evangélica e conseguiu, de alguma forma, ir ao encontro do coração desta juventude que quer alguém que confronte diretamente o regime e que não quer uma pessoa acomodada na oposição. Pelo contrário, quer alguém que confronte diretamente o regime, que tenha um discurso apelativo e que fale das condições concretas de existência da juventude. A população hoje em dia pode ter um ensino precário, mas a população tem a escola da vida. Então, esta população pode não ter feito estudos sobre o acesso a licenças mineiras, sobre toda a economia política da governação, mas eles conhecem a realidade porque vivem, né, diariamente.
Muito obrigado, João Feijó, pela contribuição neste programa de hoje. Agora seguimos diretamente para Angola.
DW. Voz da Alemanha.
De dúvida à certeza, Joe Biden visitou Angola durante 2 dias no seu último périplo internacional como presidente dos Estados Unidos da América. cumpriu a promessa que fez a João Lourenço há pouco mais de um ano, quando os dois estadistas se encontraram na Casa Branca. É a primeira vez na história que um presidente dos Estados Unidos da América visitou Angola. Na cidade costeira angolana do Lobito, na província de Benguela, Biden anunciou um aumento do investimento dos Estados Unidos da América para o corredor do Lobito em mais de US$ 600 milhões. Os US$ 600 milhões vão juntar-se aos US$ 3 mil milhões atribuídos até agora por Washington a projetos ligados ao corredor do Lobito, uma infraestrutura vista como um afirmar das ambições dos Estados Unidos da América face à China no continente africano. É sobre esta visita que as autoridades angolanas apelidam de um marco histórico que eu vou conversar com o jornalista e ativista angolano Rafael Marques. A pergunta é, Rafael, o que é que os Estados Unidos da América querem de Angola?
Uma parceria geopolítica e uma parceria geoestratégica que permita aos Estados Unidos ter uma presença de maior importância em África. Sabemos que os Estados Unidos têm estado a perder para a China e a Rússia algum do território de influência que sempre foi reclamado pelas potências europeias ocidentais. Então é basicamente isso. Agora, a questão fundamental não é o que é que os americanos querem em Angola. O que é que os angolanos querem? Como é que a relação com os Estados Unidos da América pode beneficiar o bem comum em Angola? Estas são as questões que nós angolanos devemos perguntar. Temos um presidente que não sabe governar e nós não podemos aproveitar melhor as parcerias internacionais porque não há um ambiente de negócios que permita sequer aos angolanos prosperarem. Temos uma economia política controlada pelo próprio presidente que determina quem dá os contratos de maior relevância ou não.
Ou seja, acompanha este raciocínio de que Biden foi branquear a imagem de João Lourenço?
Eu não diria branquear a imagem de João Lourenço por uma razão muito simples. Os níveis de impopularidade do presidente João Lourenço são extraordinários. É só falar do presidente Lourenço na rua que as pessoas ficam logo aborrecidas. Portanto, não há nada que Joe Biden ou outro líder europeu ou asiático ou mesmo Deus neste momento ou o diabo possa fazer para melhorar a imagem do presidente João Lourenço, excepto a boa governação. E João Lourenço tem capacidade para garantir a boa governação em Angola? Não. E as pessoas estão saturadas porque tinham alguma esperança. Fim do reino de José Eduardo dos Santos, de 38 anos, nós teríamos um presidente que ouvisse a sociedade. Temos o mais do mesmo. A captura do Estado, níveis absurdos de corrupção no aparelho de Estado, uma administração pública que não funciona, não há reformas ao nível da administração pública, não há reformas ao nível do aparelho judicial e hoje o sistema judicial tornou-se no epicentro da corrupção e temos ouvido várias denúncias regularmente. Então estamos numa situação pior e isso desencanta os cidadãos que auguravam por um futuro melhor. Pouco ou nada os angolanos ganharão com esta visita.
E mesmo quando Joe Biden fez anúncios de mais investimentos em Angola para combater a fome, dizendo até que Angola é o futuro?
Angola é o futuro e depende de nós, mas não é, nós não teremos futuro com o presidente João Lourenço a governar como está a governar. Angola terá futuro quando nós tivermos líderes engajados em melhorar o sistema de ensino, em garantir o desenvolvimento humano. E isso não se faz com promessas, faz com atos. Agora, devemos lutar enquanto angolanos para garantirmos que tenhamos um contrato social que nos permita definir o tipo de líder que nós queremos no período pós-Lourenço. Devemos começar a pensar porque em 2027 Lourenço sai do poder e é desejável que saia também do MPLA porque pronto, são 10 anos, basta. E 10 anos em que não ajudou Angola a avançar. Criou entraves para Angola recuar.
E estamos a falar de um presidente que elegeu como bandeira da sua governação o combate à corrupção em Angola.
Sim, mas o seu próprio governo é corrupto. É uma contradição. Como é que podia combater a corrupção sem reformar o sistema judicial, que também é corrupto? O resultado não pode ser bom. E é o que nós estamos a ver hoje. E mais, não se combate a corrupção olhando apenas para o passado, enquanto os dirigentes atuais continuam a fazer das suas. O presidente João Lourenço decidiu combater aqueles que eram próximos de José Eduardo dos Santos, e não faziam parte das suas contas para a sua própria captura do Estado. Isto não é combate à corrupção.
E olhando já para o próximo ano, muitos dizem que Angola será palco de grandes manifestações de rua para contestar o regime de João Lourenço. Acha que Angola poderá ser o próximo Moçambique em termos de manifestações?
Não vejo nem desejo. Nós tivemos muitos anos de guerra. A confusão não é desejável. A confusão é para os fracos. Nós precisamos de uma chuva de ideias. Precisamos discutir ideias. Precisamos criticar de maneira frontal o que está a acontecer de errado no país. A má governação de João Lourenço. E precisamos encontrar soluções. A ideia de que nós podemos seguir o caminho de Moçambique é sempre uma falsa ideia de imitação, de fraqueza de ideias. São realidades diferentes. Nós temos um histórico de extrema violência que em nada devemos repetir. Moçambique é outra realidade, devemos respeitar o que está a passar. É uma sociedade civil muito mais organizada, muito mais eloquente. E enquanto angolanos devemos prestar a nossa solidariedade aos irmãos moçambicanos, mas não podemos olhar para o exemplo de Moçambique e dizer, olha, vamos também fazer confusão em Angola. Isso nos trará comida. Mudará o sistema político. O regime, não.
Muito obrigado, Rafael Marques. Agora vamos até a Guiné-Bissau. Será que a Guiné-Bissau tem um regime político-militar no poder? O presidente usa uniformes militares e faz recorrentemente discursos nos quartéis perante as chefias militares. Desde janeiro deste ano que as autoridades guineenses proibiram a realização de qualquer tipo de manifestação de rua na Guiné-Bissau. Os partidos opositores do regime dizem que o direito a reuniões e atividade política foram suspensas também no país. Com a queda do parlamento em dezembro de 2023, o país deveria realizar eleições legislativas este ano, mas ainda não há luz verde para tal. Com o fim do mandato do Presidente da República previsto para fevereiro, reina a incerteza do que possa vir a acontecer após dia 27 de fevereiro. Domingos Simões Pereira, principal opositor do Presidente Umaro Sissoko Embalo, diz que a Guiné-Bissau corre o risco de se tornar um não-Estado a partir de fevereiro. As denúncias de restrições às liberdades fundamentais são uma constante no país. Juristas dizem que o único órgão de soberania legalmente constituído a funcionar no país é o Presidente da República. O rosto das denúncias de atrocidades é a Liga Guineense dos Direitos Humanos. Por isso, convidamos o Sr. Presidente para nos ajudar a entender o rumo dos acontecimentos na Guiné-Bissau. Viva Boubacar Touré! Este será dos anos mais difíceis para a democracia guineense?
Sim, eu penso que o 2024 está a ser um dos piores anos em todas as dimensões, em todos os sentidos, no que concerne a Guiné-Bissau. É um ano em que nós assistimos a retrocessos, enormes retrocessos, no que concerne a consolidação da democracia e do Estado de Direito. Muito antes do início do ano, nós assistimos à dissolução precipitada, inconstitucional do Parlamento e que mergulhou o país numa grave crise económica, política económica e social, com repercussões extremamente graves no que concerne aos direitos humanos. Este ato abriu, não é, digamos assim, portas para a consolidação de autoritarismo e da ditadura, com detenções arbitrárias, não é, perseguição dos jornalistas, tentativa de confinamento das liberdades fundamentais. Depois, logo no início do ano, o governo, através do Ministério Interior, decidiu, de forma arbitrária e inconstitucional, suspender a liberdade de manifestação na Guiné-Bissau através de um comunicado de imprensa assinado pelo Comissário Nacional da Polícia de Ordem Pública. A partir dessa altura, nós assistimos a brutalidades policiais contra todas as iniciativas de manifestações públicas e pacíficas, de espancamentos brutais.
A Liga pediu ajuda aos parceiros internacionais para tentar responsabilizar criminalmente as autoridades do país. Como é que isso é possível se tudo é justificado com a chamada Ordem Superior?
Não, infelizmente, com este regime, a chamada Ordem Superior acabou por substituir a Ordem Jurídica, ou seja, às leis, à nossa Constituição, à ordem jurídica da Guiné-Bissau deixou de ter valor, dando lugar àquilo que é chamada ordem superior, que no fundo não é nada mais, nada menos do que ordens ilegais, que são emanadas da mais alta hierarquia do Estado. Nós assistimos a retrocessos e reversões. Reversões no sentido que é um ano que, apesar do sistema judiciário ter sido sequestrado, mas tem havido alguma resistência de alguns juízes emitindo decisões judiciais nos termos da lei das suas consciências. Neste momento já não é possível fazer isso, porque o Supremo Tribunal, que está ao serviço do poder autoritário, decidiu adotar medidas ilegais contra juízes, né, de suspender e demitir juízes que tomam decisões contrárias aos interesses do regime. Ou seja, a justiça está completamente desmantelada. A consequência disso, nós continuamos a ter pessoas sequestradas, em que há decisões judiciais para a libertação dessas pessoas, mas, pura e simplesmente, as pessoas ignoram isso. Então, tudo isso demonstra o estado de caos, o estado de destruição das instituições que a Guiné-Bissau está, neste momento, mergulhada.
E já que estamos nos últimos dias de 2024, podemos antever alguma melhoria no ano que vem na Guiné-Bissau?
Bom, eu, pessoalmente, eu acho que não se vislumbra nada de extraordinário para 2025, a não ser que os cidadãos guineenses decidam assumir as suas responsabilidades e, sobretudo, saber que não haverá soluções da parte da comunidade internacional. Serão os guineenses que devem assumir os seus próprios destinos, não é? Desafiando este contexto que cada vez mais tende a confinar e aniquilar as vozes discordantes e as pessoas que tentam exercer as liberdades fundamentais. Se isso não acontecer, nós vamos continuar a mesma situação, mesmo contexto. Aliás, o autoritarismo, a ditadura vai se consolidando cada vez mais. Nós temos uma situação social, económica explosiva. Extrema pobreza ganha proporções alarmantes cada vez mais. A inflação tem indicadores nunca vistos. Os preços do produto de primeira necessidade dispararam, não é? Portanto, o poder, infelizmente, tem sido insensível a isso. E daí que o cidadão guineense, para 2025, tende a tirar ilações disso e assumir as suas responsabilidades para lutar com vista ao retorno à normalidade constitucional e, consequentemente, à governabilidade, que tende a ter como assento tônico as pessoas, a mitigar esta situação difícil em que os guineenses se encontram neste momento.
Ou seja, não vê nenhuma solução para a crise ao nível político, é isso?
Não há nenhuma expectativa que a situação melhore. Enquanto este regime se mantiver no poder, não se pode esperar melhorias. Os problemas sociais continuam a agravar-se. O sistema de saúde está cada vez mais incapaz de atender as necessidades dos utentes. Nós temos graves problemas de energia elétrica, mesmo aqui na capital, Bissau, para não falar do interior, que há cidades há vários anos, há mais de 10 anos, não têm acesso à energia elétrica. Nós temos problemas gravíssimos de acesso à água potável. Portanto, os serviços sociais básicos estão longe de serem disponíveis, né, disponibilizados para os cidadãos.
Muito obrigado, Boubacar Touré, e obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar o nosso programa. Fechamos as cortinas, mas já sabe que as notícias estão em constante atualização em dw.com/português, no Facebook, no YouTube e agora estamos também no TikTok. Em nome de toda a equipa que trabalhou na produção e edição deste programa e em nome dos colegas da redação, desejamos a todos continuação de boas festas, boas saídas e boas entradas. Um feliz 2025. Um abraço e boas festas.